Queridos irmãos, amadas irmãs, abram suas Bíblias para junto lermos o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, verso 13. Eu gosto muito desse texto sagrado. Vocês vejam, irmãos, se esses falsos pregadores pregam essas mensagens que nós pregamos aqui na igreja Deus e Amor. Para os falsos pregadores, falsos pastores, essa mensagem da porta estreita não existe na Bíblia para eles. Os falsos mestres, os mercenários, só pregam outros versículos da Bíblia que não exige a obra da obediência. É verdade. Eles até hoje, vocês vão notar que eles expulsam demônios. Vão notar pela Bíblia que eles até oram pelos doentes. Vocês vão notar que eles até fazem sinais. Vocês vão notar que eles fazem até muita coisa parecida com aquelas que o Senhor Jesus faz. Mas não enganeis, é o espírito do anticristo sobre os tais. É o espírito imundo sobre os tais, operando sinais de mentira, diz a Bíblia. Porque os sinais que o diabo opera são sinais mentirosos, são sinais diabólicos e satânicos. Então, meus irmãos, cuidado, cuidado com os tais. Onde não houver santificação, os sinais não são de Deus. O pregador que não viver em santificação, os sinais não são de Deus. Tem pregadores amigados aí, irmãos, operando sinais, sabia? É. Tem pregadores aí, beberrão, operando sinais. Que coisa, né? Tem aí, meus irmãos, pregadores que, vamos dizer assim, pegando dinheiro do órfão da viúva, e daí por diante operando sinais. Mas tudo isso é cumprimento dessa escritura. Vamos ver tudo o que eles fazem. Porque muitos se enganam com os sinais. Não, mas houve cura. Parece que houve lá alguma coisa. Então aí muitos ficam em dúvida, suspenso. Então precisamos saber, meus irmãos, onde há sinais de Deus. Eu não sei, eu nunca fui da macumba, mas muitos irmãos que foram da macumba, dizem que lá na macumba também se faz muita coisa, é verdade? Quem já foi da macumba? Quem já foi da macumba aí? O diabo opera sinais lá ou não opera? Opera sinais? E para que sinais? Para enganar, não para salvar. Os sinais que Jesus operou, vocês notam, irmãos? Não foi para enganar, mas para salvar. E os sinais que Deus opera não é para enganar, mas para salvar. Isso é tirar do mundo, do pecado, da vaidade, da prostituição, do engano, da mentira e do erro. Escute bem, irmãos. Como é gostoso ser um crente em Cristo Jesus. Escute agora a palavra de Deus. São Mateus capítulo 3, verso 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e ancha, isto é, espaçoso, o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Agora escute bem, irmãos. Agora já começa a outra parte sobre os falsos profetas. Acautelai-vos. Olha que alerta tremenda. Capítulo 7, verso 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Lobos rurais. Lobos rurais. Por seu fruto, isto é, pela sua pregação, os conhecereis. Porventura colhe-se uva de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim como toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor... Escute bem, igreja. Escuta bem. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Agora vamos lá, vai lá agora no dia do juízo final que eles vão dizer. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizávamos. Aquele caso que eu falei para vocês, eles veem como se fosse um profeta. Deus mandou entregar uma mensagem para o irmão. Deus mandou entregar uma mensagem para o irmão. Teu lugar não é aqui. Teu lugar não é aqui. Eles veem como se fosse uma profeta, um profeta. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizávamos em teu nome. Em teu nome não expulsávamos demônios. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Olha, meus irmãos, olha aí. Então lhe direis abertamente, nunca vós conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Até aí, meus irmãos, até aí. E aqui em seguida, no verso 24 em diante, irmãos, começa a falar sobre o crente que tem firmeza na palavra, na doutrina. Ele é como uma rocha que nada abala aí. Eu gostaria que os irmãos lessem em casa, estou gostando do meu irmão ali, que ela está marcando o texto. Está com o lápis marcando o texto. É importante isso, irmãos. Eu lembro também quando eu era crente novo, que o pregador pregava, eu já marcava aqueles versículos para me meditar em casa. E por isso os falsos pregadores não puderam me enganar. É verdade, irmãos e irmãs. Vamos fazer uma oração. Alce as mãos para Deus. Todos dando glória a glória a Deus. Deus poderoso e Deus glorioso. Bendiz, bendiz esta multidão. Bendiz-me, Deus, os milhas e milhas de gente. Tua palavra é verdade. Tua palavra é verdade. Bendiz esta multidão e as milhas e milhas de gente. Habla com os outros agora, meu Deus. O Senhor que conhece o meu coração, que não estamos buscando o que é dos irmãos, mas estamos buscando os irmãos para Deus. Deus que conhece o meu coração, que sabe que estão buscando o que é das minhas irmãs, mas buscando minhas irmãs para Deus. Muitas graças, meu Deus. oportunidade. Amém, Jesus. Todos te amém, Jesus. Podei assentar, igreja. Irmãos, irmãos e ouvintes, aqui está uma palavra importante. Entrai pela porta estreita. Irmãos, note-se esses pregadores que estão em cima dos púlpitos das igrejas por aí. Esses pregam esta mensagem para os membros lá. E se eles anunciam esta palavra? Porque o único meio de entrar no céu é pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Porque ancha é a porta que conduz à condenação. Larga é a porta que conduz à condenação. E muitos são que entram pela porta larga. Porque apertado, estreito o caminho que conduz à vida. Mas largo o caminho, ancho é o caminho que conduz à condenação. E muitos são que entram, mas pela porta estreita, caminho apertado, são poucos, poucos, poucos que entram por ele. Então, irmãos queridos, irmãs amadas, olha se esses pregadores, eles pregam isto para a igreja ouvir. Olha se eles escutam até seus programas de rádio, para ver se eles pregam sobre a porta estreita. Para eles não existe esta mensagem. Por que que não existe para eles? Porque são falsos pregadores. A porta estreita para eles não existe porque são falsos mestres. A porta estreita não existe para eles, porque são falsos doutores. Glória a Deus, glória a Deus. A porta estreita não existe para eles, porque são falsos profetas. Para eles só existe a cura divina, batismo com o Espírito Santo. Para ele só existe a salvação. Mas entrar pela porta estreita, não. Não, não. E como vai ser salvo se não entrar pela porta estreita? E prove o contrário. A irmã Sandra Mirão só sabe pregar isso também. É claro, é a única mensagem que leva a vida eterna é a porta estreita. Ante a porta, ante é o caminho que conduz à condenação, irmãos e irmãs. Mas apertado é o caminho e a porta que conduz à vida eterna. E poucos são que entram por ele. Irmãos e irmãs, continua dizendo ainda mais no verso 15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Eles têm até a Bíblia com eles. Estão até com a palavra de Deus na mão. Mas sua pregação é outra. Pelo fruto se conhece a árvore. Pela pregação que ele está pregando, você já pode sentir qual é a vida dele. Porque eles não têm coragem de pregar a porta estreita, porque a consciência deles dói. Porque Deus faz a consciência deles pesar. Porque estão no caminho, entraram pela porta larga. Estão andando pelo caminho de Balaque e de Balaão. Por causa do prêmio da posição social. Por isso, irmãos e irmãs, que as autoridades já não podem mais crer nos crentes. Eles acham que todos são iguais. Não, senhores! Não, senhores! ímpio que bebe, que funda para o meio, do que comunhão com os irmãos da igreja, Deus e amor. Porque as trevas não têm comunhão com a luz, trevas são trevas. Trevas é com trevas. Luz é com luz. E é verdade. Ai, se tais pregadores, se tais pastores, tais crentes, eles têm mais comunhão com os ímpios, têm mais comunhão com os macumbeiros, do que com os crentes que vivem em jejum e oração e santificação a Deus. Irmãos, para vocês terem ideia, em Bogotá, na igreja, os próprios pastores rebatizadores em nome de Jesus se uniram com os macumbeiros para combater a igreja, Deus e amor. Então eles têm mais comunhão com os macumbeiros, com os feiticeiros, igual Balaão tem mais comunhão com o ímpio Balaque do que com o povo de Deus, com o povo de Israel. E aí, que são falsos pastores, são verdadeiros faraós do século XX. É verdade, tais crentes, tais pregadores têm mais comunhão com o mundo do que com a igreja, Deus e amor. Porque são falsos. Se fossem verdadeiros, eles pregariam a porta estreita, o caminho apertado. Se eles fossem pregadores verdadeiros, eles pregariam santificação do corpo, da alma e do espírito. Porque sem a qual ninguém verá a Deus, mas diz a Bíblia Sagrada. Irmãos, irmãs e ouvintes, acautelai-vos. Acorda, irmão. Você que está me ouvindo, irmã, que quer entrar nos céus. Meu irmão querido que está me escutando, quer entrar no céu. A não ser que você já virou também um falso profeta. A não ser que você também já é agora um falso crente, uma falsa crente, uma falsa profeta. E fica dizendo que Deus mandou uma mensagem. Deus mandou uma mensagem por meu intermédio para falar com você. E aí começa a ladainha de Satanás para te enganar, tirar de uma igreja santa que vive a doutrina de Cristo, a doutrina da palavra, a doutrina verdadeira. Glória a Deus, glória a Deus. Falsos crentes, falsos pregadores, aqui não se passa a mão na cabeça do irmão da irmã, não. Aqui se fala a verdade. Aqui não fica se batendo no ombro do irmão da irmã, chamando ele simpático e simpática, não. Aqui se prega a pureza do Evangelho do Reino de Deus, a ciência do Evangelho de Cristo Jesus. Pelos frutos conhecereis. Irmãos queridos, irmãs amadas, pela pregação dessas igrejas por aí, vocês podem saber discernir onde está a verdade. Onde está a verdade? Onde há sinais sem viver, sem que pregue a santificação? Eu afirmo pela palavra. Os sinais não são de Deus. Os sinais não são de Deus. Os sinais não são de Deus. Porque eles têm mais comunhão com o mundo do que com os crentes que vivem em santificação. Veja aquelas crendas onde se trabalha, meu irmão. Aquelas crendas onde você trabalha. Para dar almoço, ela fica lá com as ímpias. Tem mais comunhão conversar com a ímpia do que falar das coisas de Deus para você. Os verdadeiros homens de Deus do passado não passaram a mão na cabeça de ninguém. Não. Chamando simpático. Te amo, irmão. Te amo, irmão. Não. O amor tem que ser geral, não só com os irmãos. Tem que ser com as almas, principalmente com as almas perdidas, para levarmos a eles a verdade. Querida igreja, e os tais, coisa mais terrível que eu acho, que os tais usam a palavra de Deus, versículo da Bíblia, para enganar. Satanás usou o versículo da Bíblia para tentar o nosso Jesus, ou não foi? E ele conseguiu enganar o nosso Jesus?
Jesus, o versículo da Bíblia também. Também está escrito, Satanás. Só o Senhor teu Deus adorarás. Só Ele servirá.
Mas os crentes de hoje querem servir tudo. Quer servir a política, quer servir o mundo, quer servir a sociedade, quer servir a carne, quer servir a vaidade do mundo, quer servir tudo. Mas Jesus disse para Satanás, está escrito, só o Senhor teu Deus o servirá. Os crentes de hoje em dia não se satisfazem de servir só a Deus. Não. Quer servir a política, quer servir o homem, quer servir a carne, quer servir o futebol, quer servir o esporte, quer servir as vaidades do mundo, quer servir tudo. A Bíblia diz que não podemos ter nem dois senhores, quanto mais 10 senhores. Temos que ter um Senhor só. A Deus e o mundo. A vida de Jesus está perto. E uma coisa está ciente. Eu estou livre do vosso sangue, da vossa alma. Glória a Deus. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhe uvas dos espinheiros ou figos de abrolhos? Irmãos, nós estamos numa época, talvez alguns anos atrás, não precisamos nós estar preocupados muito com isso. Mas nós temos que saber qual é o fruto que nós vamos colher. Qual é a árvore que nós vamos aproximar agora. Aqui está referindo, meus irmãos, aos pregadores, aos crentes, aos que se dizem salvos, se fazem salvos, quando não são salvos, porque a salvação que nos dá é Deus, por meio da obediência e da doutrina que é. Quando se ignora a doutrina de Jesus, não leva em conta. Eu canso de falar que ele não sabe a doutrina de Jesus qual é. Quem já sabe qual é a doutrina de Jesus? Olha, uma minoria. A doutrina de Jesus é esta, irmão. Culto em vossas mentes. A doutrina de Deus Pai, Deus Filho, Deus Divino, Espírito Santo é esta. Santificação do corpo. Santificação da nossa alma. Santificação do nosso espírito. Quem viver desta maneira não está vivendo a doutrina do Senhor. Não está vivendo a palavra de Deus. Pode a árvore boa dar maus frutos. Outra coisa. O crente fiel não pode fazer coisas erradas. Não. Só coisas certas. Não pode a árvore. Aqui a palavra está comparando nós como uma árvore. Não pode a árvore boa dar maus frutos. Seria uma coisa contra a natureza, já digo. Uma laranjeira, dar, já digo, meus irmãos, limão. É impossível. Embora é aproveitável, mas é uma coisa completamente oposta. Então assim é o crente, irmãos, fiel. Ele não pode, meus irmãos. Vamos assim, dar frutos bons e frutos maus. Quer viver um dia em santificação, outro dia em pecado. Um dia para Deus e outro dia para o mundo. Um dia para Deus, um dia para o diabo. Não, não. continuar dando fruto no seu tempo próprio, na sua estação própria, porque aqueles que os fiéis irmãos, como está no Salmo 1, recomendo o Salmo 1 para os irmãos e irmãs, que o justo não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos escarnecedores, mas o seu prazer é na lei do Senhor, seu Deus, e nela medita de dia e de noite. Será como a planta junto a ribeiras de água, que cuja folha não cai e dá o seu fruto na estação própria. Que coisa linda! Já viram uma árvore, irmão, junto à água, na barranca do rio, assim onde ela está, as raízes? Está chupando a água do próprio rio. Não é regrada dia e noite. Venha, passa o inverno, nem as folhas caem. Até no inverno, ela continua verdejando. Vem a primavera, começa a brotar já. As flores soltam os botões. Antes de chegar o verão, já começa a soltar os frutos. Oh, que maravilha, seu crente fiel. Assim a crente fiel a Deus, ela dá o seu fruto da estação própria, em cujas folhas não caem, mas diz a palavra. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos em frente. Toda árvore que não dá bom fruto, escute bem. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, se não dermos bom fruto, irmãos e mitiones e mitiones de odiantes, Deus vai cortar nós outros e lançar no fogo do inferno. Acautelai-vos dos falsos predicadores, para não serem enganados, como muita gente, miles e miles, estão enganados com os falsos predicadores, com os falsos pastores, com os falsos doutores, falsos mestres, com os falsos profetas, e com os lobos devoradores, lobos voraz, e também com os mercenários, só que o dinheiro dos irmãos, só que o dízimo das irmãs, só que dinheiro, não tem interessado que o irmão vá para o inferno, que a irmã vá para o inferno, e diz, não tem nada demais, o que tem, o que tem isso, o que tem aquilo, dá ceia de qualquer maneira. As igrejas, porém, estão dando ceia para os macumbeiros, irmãos. Quando todo membro da igreja deu seu amor, toma ceia, nessas igrejas dão ceia até para os macumbeiros, para os idólatras, que não seja para os mundanos, não seja para todo mundo. Está certo, igreja? E o que eu fico assim mais impressionado, dia como quente hoje, quantos pastores vão lá para a praia, com seu carrão lá na beira da praia, de short lá junto com as mulheres de biquíni, e quando volta à noite, volta para a igreja para pregar para os crentes. Diz, irmãos, é tão saudável banho de praia, tão saudável. Mas na verdade não é o saudável que ele está interessado. Estava querendo ver as mulheres de fio dental lá na praia, as ímpias com eles lá. Então, irmão, note esta verdade. A maioria desses chamados crentes, chamados pregadores, eles têm mais comunhão com os ímpios do que com os crentes fiéis. Eles acham que os crentes fiéis são ignorantes. Os crentes fiéis para eles são ignorantes, fanáticos e daí para dentro. Mas a comunhão deles é com o mundo, com a política, com o esporte, com o futebol, comunhão com a televisão, com os programas mudando do rádio. Comunhão deles agora não é mais com as coisas de Deus, é com o mundo. Então cuidado, irmãos e irmãs. O assunto deles já não é mais Jesus, assunto de Paulo era quem?
Jesus.
Pelo fruto se conhece a árvore. Só que quem só é enganado quem quer ser enganado. Só é enganado quem é só examinar a Bíblia e ver onde está a verdade, meu Deus. É fácil descobrir qual é a igreja verdadeira do Senhor. E aquele que descobre a igreja verdadeira do Senhor vai ver que as demais igrejas são sociedades religiosas, apoiado pelos políticos, apoiado pela política, apoiado pela sociedade.
Verdade.
A igreja de Jesus, no passado, teve apoio político, não. A prova é que todos os apóstolos, só João, que não morreu matado, assassinado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi degolado. Tiago foi morto à espada. Estevão foi morto apedrejado. Enfim, porque Jesus tinha dito, importava que João ficasse até que ele viesse para lhe dar a revelação do Apocalipse. E João ficou velhinho na ilha de Pátima. E Jesus veio a ele. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Segue-me, Pedro. Então João ficou vivo na ilha de Pátima, muito velhinho, até que Jesus veio e mostrou aquelas coisas tremendas da revelação do Apocalipse. Jesus veio para João ou não veio? Veio no Apocalipse, na ilha de Pátima, veio mesmo. Então, irmãos, queridos irmãos, precisamos olhar e examinar. O senhor, quando vai comprar uma coisa, lá no mercado, você vai pegando tudo de qualquer maneira? Ou vai escolhendo a fruta melhor, e a que não está bichada? Porque se comprar a que estiver estragado, você vai comer, vai te fazer mal. Faz mal ou não faz? Assim é, irmãs, irmãos ouvintes. Você tem que procurar ouvir qual é a palavra sadia. Se você ouvir uma palavra má, você vai te dar mal. Vai te prejudicar na tua vida espiritual. Você vai ser um doente espiritualmente falando. Não vai ter saúde espiritual. E os pregadores mudando, os falsos pregadores por aí. Esses vídeos estão contentes. Oh, glória a Deus, graças a Deus. Eles sempre estão contentes. A carne, é claro. Mas espiritualmente não se sabe como está, né? Então, irmãos queridos, irmãs amadas. Veja se eles pregam esta mensagem. Onde pregar a mensagem de santificação como pregamos aqui, irmão? Onde não, Davi Miranda? Quem escravizou os crentes na igreja dele? Não, não, não! Se pregar santificação como nós pregamos aqui, escute-me, deixa eu terminar. Se houver disciplina dentro da palavra de Deus, como aqui neste ministério, se houver uma fidelidade como há dentro desta igreja, pode assistir culto nessa igreja, pode. Mas eu acho muito difícil você encontrar uma por aí. Porque aquela que tinha na época que tinha uma doutrina para ser melhor do que a Deus de amor, está quase das piores agora. Mas que entrou na política e a televisão entrou na casa dos crentes. Adeus, adeus. Então, meus irmãos, por isso que Jesus foi muito claro, Jesus falou num tom de voz que todo mundo, o mundo inteiro pode entender. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Muitos foram chamados e muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Poucos escolhidos. Eu gostaria que alguém me acusasse aqui agora, o telefonasse aqui para a igreja para me acusar. O que que eu preguei aqui errado? O que que eu preguei aqui de falsidade deste ministério? Telefone para a igreja agora e diga: eu aceito a tua crítica. Explica. Você que não prega a porta estreita, só prega mundanismo. Só prega amor. Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é justiça também, viu, irmão? Deus é amor, mas Deus é justiça. Irmãos, a maioria das igrejas estão se infiltrando na política porque não querem ser perseguidos. Me diz, irmãos, dentro da Bíblia, qual foi a época que a igreja de Deus, que a igreja de Jesus, não foi perseguida aqui na terra? Me apresenta, irmão. Me apresenta. Quem quiser vir após mim, sofrerá tribulação. Todo que piamente vier a Cristo, diz a palavra, padecerão perseguições. Então, irmão querido, a perseguição não é para esses crentes mundanos, não. A perseguição não é para esses falsos pastores, políticos, que vivem politicagem por aí, se unindo com o mundo. E você, pastor, é que tem mais comunhão com o mundo do que com os crentes. Tem mais comunhão com a tua televisão do que com a tua família. Que mensagem você tem para dar para a igreja? Tanto lugar para outro. Tanto lugar para um membro fiel que está sentado no banco lá atrás. Que Deus vai usar ele de uma maneira gloriosa para a igreja não se perder. Testemunho, o dia que foi para mim deixar de pregar a santificação, que é a doutrina verdadeira do Senhor. Eu prefiro deixar o meu lugar aqui no púlpito para um membro ou para outro irmão pregar. Ai de mim, se não pregar a pureza do Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, a Bíblia diz, irmãos, que a luz não tem comunhão com as trevas. E Deus não nos chamou para imundícia, não. Deus nos chamou para a santificação. Muitos irmãos ficam olhando assustados para mim, ficam comendo as palavras. Pode alimentar esta palavra, ela sacia a tua alma. Pode alimentar esta palavra, ela sacia a tua alma. Ela é a verdade de Deus. Irmãos, a menos que vocês concordam com esses pregadores, com essas igrejas aí, que não prega santificação. Quem concorda com essas igrejas aí que não prega a santificação, levante a mão. E quem não concorda com essas igrejas que não prega a santificação, quem não concorda, grite: ei! Está aí, pastores. Você diz: não, isso é coisa do Davi Miranda, não é minha, não, é do povo. Nós já éramos do mundo, nós já vimos, Deus tinha comunhão com ímpios. Quem tinha mais comunhão com os ímpios do que o Davi Miranda, quando era do mundo? Quem gostava mais das coisas do mundo que Davi Miranda? Mas Deus me chamou, não foi para continuar no mundo, nem na imundícia do pecado. Foi para viver para Deus e para as coisas santas, coisas verdadeiras. Aleluia! chegar até seus rádios nesta altura. Só estão ouvindo lá o Zeyê e Lalai, né, meus irmãos? Não gostaram, não. Essa terça e sábado é doutrina mesmo. É a doutrina de Jesus, santificação do corpo, da alma e do espírito. E alguém pensa, e agora quero ver, imagina, ninguém vai se entregar para Jesus. Prega uma dureza dessa depois que os católicos aceitam Jesus. É claro, os católicos estão buscando a verdade, estão buscando mentira. Se for para continuar da mentira, eles vão continuar sendo católicos mesmo. Se for para continuar sem salvação, eles vão continuar sendo católicos mesmo, espírita, mundano. Eles querem também ser salvo, também fui católico, queria ser salvo. Eu era até congregado mariano, mas eu não sabia como encontrar Jesus. Mas um dia Jesus encontrou comigo e encontrei com ele. Era no alto de Vila Munhoz, na Vila Munhoz, alto de Vila Maria. É. Irmãos católicos, irmãs católicas que estão me ouvindo. Alguém diz, mas por que eles que não têm comunhão com o povo do mundo, mas chamam os irmãos católicos, irmãs católicas de irmãos? É claro, eu amo eles. Você não ama, vocês querem enganar, você quer o dinheiro dos irmãos católicos. Você quer o dinheiro das irmãs católicas. Nós aqui damos até o LP de oração para o povo católico. Você vê a quantidade de irmãos católicos que vai levar até o LP de oração de graça. Para Deus, em sua casa. Porque o amor de Deus manda amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Mas não quiser isso que nós estamos participando, que eles participam, não. Nós amamos. Amar é uma coisa e viver a vida que eles vivem é outra. Sim ou não, igreja? Porque espaçoso é o caminho, ancho é o caminho que conduz à condenação. Sim ou não, igreja? Ancha é a porta que conduz à condenação.
Fiquem em pé, irmãs amadas, irmãos queridos. E levante mão santa sem ir e sem contempo. E hoje é proibido alguém voltar doente. Hoje é proibido alguém sair daqui com problema. Hoje é proibido alguém sair triste. Porque Jesus te ama! Quem crê no milagre começa a dar glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Deus Pai. Deus Filho, Deus Divino, Espírito Santo, operai, operai aqui agora. Ó Deus, que não seja mal dos obreiros, mas seja o Teu Espírito Santo, operando nessas vidas. Que não seja mal desses obreiros, mas seja as mãos do Senhor Jesus, estendidas aqui agora. Para operar na vida, não apenas, meu Deus, das pessoas reveladas, mas de toda esta multidão que vieram buscar a bênção, a graça, a vitória e esperar. Confirma, meu Deus, a grande operação do Divino Espírito Santo, por amor do Teu nome. Pelo amor da Tua palavra, Senhor, responde, ó Deus, responde, ó Pai, e a resposta é a cura divina. A resposta é, meu Deus, o milagre aqui agora. Eu creio, Senhor, que o Senhor Deus é o maior interessado a curar também os milhões e milhões de ouvintes param conosco agora, pedindo a saúde, pedindo a cura, pedindo o milagre. Deus Pai, Deus Filho, Deus. responde-nos agora. E a resposta é, meu Deus, o perdão dos nossos pecados, a cura, Senhor, das nossas enfermidades. A resposta é, meu Deus, a solução dos nossos problemas. Atenda, Deus e Pai, o nosso clamor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus mandou a cura divina, Ele livrou minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando. Minha mão é poderosa pelo sangue de Jesus. Os demônios vão saindo. Sai, demônio, sai, em nome de Jesus. Sai, demônio, sai, em nome de Jesus. Sai, demônio, sai. Podeis assentar, irmãos. As palmas são louvores a Deus. Só um minutinho, irmão, só um minutinho. Irmãos católicos, irmãos católicos. Eu queria chamar aqui à frente todos os crentes desviados também, para nós orar por vocês. Todos os crentes descarrilhados, apartados de Deus, ou crentes que estão em pecado, Deus conhece a consciência dos irmãos que estão em pecado. Deus conhece a tua consciência, irmã. Se engana nós, mas não engana o teu Deus, que é Criador do céu e da terra. Venha receber misericórdia, irmã. Irmão descarrilhado, apartado de Deus, você que está desviado do Evangelho, você que está em pecado, irmão, e não tem certeza da tua salvação, é por causa do teu pecado. Venha receber misericórdia, venha receber compaixão de Deus agora. Toma uma decisão em tua vida, tudo ou nada. Onde tem mais crentes que estão em pecado e por isso não tem certeza da sua salvação. Porque o crente que não está em pecado, ele tem certeza absoluta que é salvo por Deus. Vem, irmã, Deus sabe que você não tem certeza da tua salvação. Deus sabe que o meu irmão não tem certeza da sua salvação por causa do teu pecado. Deus sabe disso, amadas irmãs, queridos irmãos. Passa adiante para receber misericórdia de Deus agora. Só um pouquinho, só um minutinho, irmãs e irmãs, já vamos orar por vocês. Amada audiência que nós escutaram, onde vão nós escutando agora, toma a decisão. Toma a decisão, ouvintes. Se você não tomar a decisão, o diabo vai sacar sua vida, porque o diabo veio para sacar a vida das pessoas, roubar, matar e destruir, nos diz a palavra de Deus. E se você, amada audiência, não tomar a decisão aí agora com Cristo Jesus, o diabo que veio para sacar vidas vai sacar tua vida também, vai roubar tua salvação. Toma agora a decisão. Toma hora a decisão. Não deixa o diabo sacar sua vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Ouvintes, aceitem a Jesus. Amada audiência, aceitem a Jesus aí a hora. E Cristo muito pronto irá perdonar e salvar tua alma. Solamente um ratito mais, e muito pronto estaremos orando juntos a Deus, e Deus perdonando e salvando vocês. Queridos irmãos, amadas irmãs, Permita-me dizer que eu também era católico e não queria ser crente. Porque eu achava que o crente não era feliz. Como a gente se engana, né, mesmo com as coisas de Deus. Eu julgava que a felicidade estava no mundo. Eu julgava que a felicidade estava no pecado. Como o homem se engana. Mas graças a Deus, com a idade de 22 anos, quando eu voltava de um matinê dançante, ali na Vila Munhoz, perto da Vila Guilherme, quando eu subia pela Rua da Conceição, naquele tempo era a Estrada da Conceição, agora a Avenida da Conceição, eu deparei com um pequeno salãozinho de crentes, e ali tinha uns 40 crentes cantando: a graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará no meu coração. E eu ali cheguei, irmãos e irmãs, glória a Deus. E eu cheguei ali, muito aquele homem, aquele moço orgulhoso, aquele jovem orgulhoso de 22 anos de idade, congregado mariano católico e congregado mariano e praticante do catolicismo. Cheguei à verdade para curtar meu pequeno testemunho. Entrei ali católico, congregado mariano, mas saí daquela pequena igreja crente em Jesus e salvo pelo seu sangue. Glória a Deus, glória a Jesus. Ó, irmãos, e naquele dia, 6 de julho de 1958, houve festa no céu, houve alegria no céu, porque eu aceitei a Jesus Cristo e passei a ser um crente em Jesus. Glória a Deus. Escute mais, amadas irmãs, queridos irmãos, está na tua Bíblia, no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, verso 10, que quando uma alma se entrega, quando uma pessoa se entrega a Deus para ser salvo, salva, a alegria nos céus, os anjos fazem festa no céu. Oh, que bom seria se todos vocês, que não são crentes, que ainda não aceitaram a Jesus, tomassem essa decisão aqui agora, aceitando a Jesus Cristo como seu Salvador personal, como seu Salvador pessoal. E eu tenho certeza que vocês seriam tão abençoados quanto Deus tem me abençoado. Irmãos, são 35 anos de bênçãos que eu tenho vivido. E vocês têm vivido 35 anos, talvez, de enfermidades, talvez 35 anos de problemas, doenças e lutas. E Deus que está dizendo: chega de sofrer. Chega de sofrer, queridos irmãos católicos. Chega de sofrer, irmãs católicas. Eu fui católico e congregado mariano. Eu sei que o católico é uma vida sofredora. Mas se você aceitar Jesus aqui agora, Jesus vai dar um basta nesse teu sofrimento. Jesus vai dar um basta no sofrimento das minhas irmãs que aceitarem a Jesus aqui agora. Mas para não prolongar, vamos fazer o seguinte: só vai aceitar Jesus aqui agora os que amam a Deus. Quem não ama a Deus não vai orar comigo. Quem não ama a Deus não vai levantar a mão para Deus, não vai levantar a mão para o céu, vai ficar calado com as mãos baixadas. Mas quem ama a Deus vai levantar as mãos para Deus, vai orar conosco a oração da confissão a Deus, e Deus vai perdoar, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai salvar aqui agora. Vamos lá, irmãs e irmãos, atenção. Os crentes também que estão em pecado e não têm certeza de salvação, tome a decisão com Deus aqui agora e levante as tuas mãos, vocês que amam a Deus. Só os que amam a Deus, levante as mãos para os céus. Só as que amam a Deus, bem altas as mãos. Pode levantar até as duas mãos. Jesus levantou as duas mãos por nós, no alto do Golgota. Não se vergonhe, irmã, não se acanhe. É Deus te chamando, chega de sofrer, chega de sofrer, chega, chega de sofrer debaixo do pecado, chega de sofrer debaixo das coisas do mundo. Amada audiência que ama Deus, ore conosco outra hora, Oração de confissão a Deus. Somente quem ama Deus, orem comigo, aceitando Jesus com sinceridade. Eu também um dia aceitei Jesus, e hoje sou mais do que vencedor por aquele que me perdoou. Gritem comigo, meu Deus! Amada audiência, orem com nós outros. Grita, meu Deus! Eu pedi para gritar, grita, meu Deus! Meu Pai, perdoa os meus pecados, salva a minha alma, escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida. Para o grande dia da vida eterna. Ó meu Deus, a prova que eu te amo a partir de agora, eu passo a ser uma pessoa crente em Jesus e salva com seu sangue. Ó meu Deus, a prova que eu te amo a partir de agora, eu já sou membro da igreja. Deus é amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por ter me perdoado agora. Obrigado, Senhor, por ter me aceito como filho. Jesus. Amém. As palmas louvam a Deus. Só um minutinho, amadas irmãs, queridos irmãos. Deixa eu falar com nossos ouvintes. Amados ouvintes, que escutaram e oraram com nós outros, escutaram a predicação da palavra de Deus, e oraram com nós outros, oração de confissão a Deus. Em nome de Cristo, lance fora todas as bebidas alcoólicas fora aí agora. Lança fora todas as bebidas alcoólicas. Mira, amados ouvintes, o cigarrilho também dá um câncer em você. Rumpa os paquetes cigarrilhos, porque fumar é pecado contra Deus, amada audiência. E além de ser pecado, o cigarrilho dá um câncer em você. Então rumpa os paquetes cigarrilhos. Que Cristo libera os teus aí a hora! Que Cristo é maravilhoso! Sim, graça! Queridos irmãos, amadas irmãs, quem de vocês já sabe que o cigarro, além de ser pecado, ele dá o câncer nas pessoas? Quem já sabe disso? Muita gente já sabe. Mas não fique triste, vocês que fumam, porque Deus quer libertar vocês aqui agora, irmãs e irmãos. Deus quer libertar ou não quer? Quem acha que Deus quer que você continue fumando? Quem acha que Deus quer que você continue fumando, levante a mão. E quem tem certeza que Deus quer ver você liberto a partir de agora? Vamos fazer o seguinte. A Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. Assim como o nosso corpo sem o Espírito é morto, diz a Bíblia. Assim como o nosso corpo sem o Espírito é morto, é um cadáver, assim também a nossa fé sem as obras é morta. Então todos aqueles que têm fé vai levantar a sua carteira de cigarro e Deus vai libertar aqui agora. Todos que fumam, levanta a carteira de cigarro em nome de Jesus Cristo. Queridas irmãs, queridos irmãos, levante a tua carteira de cigarro. Não se acanhe. O diabo agora põe vergonha para você não ter obras da tua fé. Porque a fé sem as obras é morta. E o irmão que está com cigarro no bolso, a irmã que está com a carteira de cigarro na bolsa, se não levantar para Deus, está negando a tua fé. Que Deus abençoe, meu querido irmão, sua grande fé em Deus. Isto é fé. Isto é obras da fé. Isto é obras da fé. Levanta a carteira do cigarro. Que Deus abençoe, querido irmão. Deus abençoe. Deus abençoe as irmãs também. Vamos ao seguinte, todos que estão com cigarro aqui na bolsa ou no bolso, em nome de Jesus Cristo, pratique as obras da fé, porque a fé sem as obras é morta. Joga a carteira de cigarro aqui, querido irmão, que Jesus vai libertar o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Joga, irmão, joga, irmão, joga mesmo. Em nome de Jesus Cristo. Toda a igreja em pé. O que há no céu agora, igreja? O que a igreja? É a Bíblia quem garanta esta verdade. Que quando alguém se decide a aceitar Jesus, para entrar no céu, os anjos de Deus, fazem festa nos cielos. Aos seus lados para Deus, irmão. Vamos receber esta multidão como membros da nossa igreja, todos dando glória, glória a Deus. Ó, meu Deus e meu Pai, em nome do teu santo Filho Jesus, com muita sinceridade, levando a sério a salvação dessas irmãs, levando a muito sério a salvação desses irmãos, nós clamamos a Deus com muita sinceridade para que perdoe, liberte, transforme e salve a todos. Nossos ouvintes se veem, ó Deus, perdoa, libera e salva, Senhor, com sangue poderoso. O sangue glorioso de Cristo. Amém, Jesus, amém. Todos te amém, Jesus. Quando cego eu andei e perdido vaguei, mas o céu ele desceu. Foi na cruz. Eu ouvia falar mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor. Foi na cruz onde um dia de ouvir mis pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos se abriu e a horta me alegra em sua luz. Banditoso então este meu coração conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a morrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia de ouvir os pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos se abriram e a hora me alegra em sua luz. Mas um dia senti os pecados eu vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abri. Seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos se abriram
a luz.
Amém, Jesus! Gritou vintas! Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador.